Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba, região metropolitana, litoral sul do país. Nós somos o programa Trajano pela Paz. Eu me chamo Jussara Nascimento, para quem não conhece. Nós apresentamos aqui a programação de arte e cultura da paz. E nesse momento, nós convidamos para falar sobre a escola de samba Realiza. Nossa convidada, a primeiro momento, Bárbara Murden, não pôde estar presente. E o Joey aceitou esse desafio. Joey, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui representando Acadêmicos da Realeza, a escola do nosso coração. E falar um pouco de cultura, falar de carnaval, falar de história também da cultura do carnaval na nossa região.
E nós temos mais uma convidada também, a Samantha. Samantha, boa tarde.
Boa tarde, é muito prazer estar aqui falando com todos vocês e falando um pouquinho, né, como o Jonathan mesmo disse, da nossa Realeza, nossa escola que a gente defende com tanto amor.
Pois bem, gente, eu também defendo a Realeza, porque eu já desfilei umas 3-4 vezes com essa moçada, é muito divertido. E quando a gente sabe que todos trabalham o ano inteiro para o carnaval, tem muita gente envolvida. Mas vamos começar contando um pouquinho. Quem é você, Jade?
Meu nome é Joe Lemes, eu sou formado em filosofia e estou como diretor sociocultural da Realeza, com muito orgulho. Eu falo que eu estou, porque a gente sabe que é um lapso de tempo que a gente está nessa função, mas com muito orgulho de poder me dedicar mais ainda à escola. Eu sou recente no carnaval, tenho 4-5 anos que eu estou dentro da escola de samba e passei por alguns lugares, inclusive muito do que eu sei foi a Bárbara que me ensinou, trabalhando na mídia social da escola. Então um beijo para a Bárbara, que eu sei que está acompanhando a gente. Ela não está presente fisicamente, mas está atenta e está nos acompanhando por lá.
Samantha, conta um pouquinho, como que você chegou na Realeza?
A minha história com a Realeza é muito complexa, na verdade é um pouco engraçada, porque eu conheci a Realeza pelo Joe. A gente foi num evento, nesse evento eu cheguei no evento e falei, nossa, o meu sonho é ser porta-bandeira, mas era uma coisa muito distante. E um outro evento, né, que teve, a Bárbara me chamou para ser passista. E depois de a gente conversando melhor, resolveram então me colocar, e é no cargo que eu estou hoje, de segunda porta-bandeira da Realeza, defendendo o nosso pavilhão.
Que lindo, gente. E é lindo mesmo, gente. Vocês não têm ideia do que é ensaio. É o ano inteiro de ensaio, é o ano inteiro de trabalho, pensando como que vão fazer cada carro alegórico, como vai fazer o enredo. Vamos chegar lá dentro, no enredo depois. Vamos contar um pouquinho da história do carnaval em Curitiba.
Então, se formos... Dois viés que a gente pode pensar aqui na história do carnaval, que eles se encontram para ter a festa que a gente tem, a celebração que a gente tem hoje, né? Se for muito lá para trás, no século XIX, a gente vai falar, ouvir uma palavra chamada intrudo, que eram aquelas celebrações vindas meio luso-portuguesas, trazendo essa cultura europeia, que a classe mais abastada tinha essa tradição de celebrar esses 3 dias antes da quaresma, que era um período de restrição, um período de recolhimento. Então faziam essas festividades ali para preparar, vamos curtir um pouco antes de começar esse período de recolhimento. Em contrapartida também tem a festa que nasce do povo, que nasce das comunidades, e aí a gente tem essa tradição que remete ao quilombo, que remete a isso que a gente conta no nosso enredo também, e essas surgem os blocos e esse encontro dessas duas celebrações, tanto as dos bailes da alta sociedade como a dos blocos das comunidades que se reúnem, se organizam socialmente, e o carnaval vai tomando mais, vai se desenhando. E para quem acha que Curitiba não tem carnaval, essa organização que a gente vê hoje de carnaval já vem desde 1970, com os desfiles que antes eram na Rua 15 de Novembro, depois eles passam para Marechal Deodoro, e desde 1990 nós temos a Liga das Escolas de Samba, que se organizam para assumir essa responsabilidade de organizar essa festa, que só passa a ser responsabilidade da Associação Cultural de Curitiba a partir de 2008.
Migue, quer fazer alguma pergunta sobre o carnaval? E tem uma música de fundo, né? Coração. Eu, Nego Blue, lá da Ilha do Mel, gente. Delícia. Olha só que coisa fofa. Miguel, quer fazer uma pergunta sobre o carnaval?
Por enquanto eu vou pensar em alguma.
Tá bom, então fica aí pensando qual é a música, qual é a pergunta que você vai fazer. Eu tenho muito interesse em saber quando você fala assim de que a liga do carnaval nasceu antes mesmo da proposta da fundação. A fundação acompanhou depois, é isso que a gente entende?
Isso, é. Pelas pesquisas que eu andei fazendo, a Fundação Cultural tem um caminho, a Liga surge, e a Liga, na verdade, era responsável por organizar os desfiles no começo, né? E a partir de 2008, na verdade, isso passa para a Fundação Cultural de Curitiba, que é responsável desde então pela organização toda desse grande espetáculo que é o Carnaval de Curitiba. E é grande, por mais que algumas pessoas
falam que não, mas é lindo, é esplendoroso. O ano passado eu fiquei impressionada com os detalhes, né? Os detalhes de cada um dos blocos, cada uma das apresentações.
Não, e é com muita garra, com muita... Realmente é com muita vocação que a gente quer colocar os nossos... Aquilo que cada um de nós tem na nossa diversidade, cada um tem... Um tem mais aptidão para costurar, para criar, musicalizar o enredo, tudo isso quando eu sempre uso essa palavra, mas eu não tenho outra para colocar, mas isso é mágico quando você vê que todos esses dons, tudo isso que a gente tem de melhor se encontra na avenida, e o carnaval vem crescendo cada dia mais, né?
Eu vejo assim que é um trabalho de comunidade.
Literalmente.
E acima de tudo, as pessoas falam de solidariedade, o carnaval tem isso, a solidariedade explícita, porque ele depende de muitas pessoas para acontecer na rua. E além de tudo, a administração de cada bloco, de cada escola, de cada barracão e cada ala, né? Porque são várias alas. Quer contar quantas alas são?
Olha, nós temos por baixo umas 9 ou 10 alas. Estou tentando puxar a memória, mas como eu falei para você antes da gente começar, caber 12 em falta, a memória é meio vaga, mas só de alas abertas, né? Que tem público que faz inscrição, que participa. Porque ainda nós temos alas de baianas, nós temos a ala musical e todas as outras. O desfile vem grande, e você imaginar que, como você falou muito bem, Jussara, cada administração logística de uma ala é complexa. Se você pensar que são várias alas em um desfile, são várias escolas, blocos, tudo isso é uma máquina muito grande de cultura, e por isso que a gente fica feliz quando tem um apoio, e a gente sonha que cada vez isso cresça mais, isso vem crescendo, e o nosso sonho é que nós temos carnaval em Curitiba, nós temos um carnaval lindo, grandioso, com muita gente participando, e isso a gente só quer que isso cresça cada
vez mais. A qualidade da bateria, gente.
Ai.
Desculpa, gente.
Sim.
A qualidade da bateria, você escuta, você não tem como não se emocionar, você não tem como não cantar um enredo, você não tem como não dançar com aquela música. Uhum. Porque a cada momento tem uma virada, a cada momento tem uma revolução na música. Eu nem vou contar tudo que eu sei, vou deixar você contar.
Sim, e que acompanha muitas vezes o desenho do próprio samba, o que está sendo falado. Primeiro, claro, mandar um abraço pro nosso mestre Dan, genial sempre. Lógico que a gente vai elogiar muito a nossa, né? Nossa bateria nota 10. Mas a Garra da Águia, espetacular. Vou te falar que ontem no ensaio eu me arrepiei mais uma vez.
Isso, como sempre.
Todos os ensaios.
Sempre.
E domingo me emocionei. Por baixo duas. Eu sou chorão, eu sou emocionado. Eu sou emocionado.
Vamos falar do mestre Dan.
Sim.
Vamos falar da bateria. Para quem conhece as baterias das escolas de samba de Curitiba, não tem para ninguém, né, gente? E quando a gente fala águia, porque assim, as pessoas não sabem, quando a gente fala a realeza, tem um símbolo de águia.
Sim.
A realeza tem um símbolo de águia, para quem não conhece, né? A realeza é uma escola que tem a proposta de inclusão social.
Muito
e um respeito de inclusão racial. Tivemos um problema aí nessas últimas horas, né, com essa questão racial. Não
Sim.
podemos citar nomes, a Bárbara ainda não deu autorização para a gente falar Sim. do assunto, mas eu imagino como seja difícil enfrentar essas questões de preconceito também.
Mas você sabe, Jussara, que a gente tem certeza que nós acertamos no samba, no enredo desse ano. quando nós vivenciamos algo desse tipo, daí a gente tem a convicção de que realmente nós precisamos falar, e é isso que a nota da escola até falou, nós precisamos tocar nesse assunto, nós precisamos... quem é que tem lugar de fala dessa luta contra o preconceito, contra o racismo, que é esse o nome que a gente dá, mas nós, eu como aliado dessa luta, a escola toda como aliada, porque essa miscigenação que todos nós temos essa responsabilidade. Eu até tinha notado uma frase de Angela Davis, que é: numa sociedade racista, não basta não sermos racistas. Nós precisamos ser antirracistas. E aí a responsabilidade é de Angela todos nós. Davis.
É maravilhoso. Vamos contar do enredo?
Vamos.
Me conta aí. Sabe me contar o mote do enredo?
Sim. Eu acho que o nome do enredo foi muito assertivo. Primeiro que eu tenho que falar que eu gosto de pensar que são sinais, né? Que nós, quando começávamos a discussão, a escolha do enredo, que foi trazida essa proposta de zumbi, nós pensávamos, algumas pessoas até falaram, não, mas é um enredo que... reiteradamente algumas escolas já falaram, mas o nosso, aí o X da questão é que nossa perspectiva do enredo é diferente para falar de zumbi, mas coincidentemente, providencialmente, nós vamos desfilar zumbi no ano em que o dia da consciência negra, o dia da morte do zumbi, se torna feriado nacional. Isso não pode ser... isso tem que ser mais do que coincidência. Eu gosto de acreditar.
É uma homenagem também, né, gente?
É uma homenagem e
é um gesto carinhoso, é um gesto respeitoso para a história. Quem não sabe quem é Zumbi? Zumbi foi uma liderança muito importante na época da escravidão. E uma liderança que conseguiu não só libertar muitos escravos negros, como construir um grande quilombola. Quem tiver possibilidade de pesquisar quem foi Zumbi, eu acho linda essa homenagem.
Sim, e a nossa ideia, a gente vê muitas vezes falar da perspectiva do sofrimento, que é extremamente importante e relevante, nós precisamos ter claro isso, de todo o sofrimento que o povo preto passou para constituir o quilombo e tudo mais, durante o período da liderança de Zumbi. Mas a nossa perspectiva é uma perspectiva de falar, a gente vem conseguindo contrapor isso, vem conseguindo mudar a realidade, por isso o nosso enredo chama Ecos de Zumbi. Essa luta, esse recorte histórico de Zumbi, como ele está ecoando ainda e ele jamais deixará de ecoar. Por isso eu acho tão simbólico que justo nesse ano que vamos falar de Zumbi, ele se torna o Dia da Consciência Negra, se torna feriado nacional, porque a gente vem falar sobre os reflexos disso na cultura, no esporte, a gente vai falar sobre as conquistas de medalhas por esportistas pretos que conseguem ter espaço, conseguem assumir, começam agora a assumir espaços de poder e de voz também na nossa sociedade, e que tudo isso que acontece agora, mesmo com todas as lutas que ainda precisam ser vencidas, é reflexo deste recorte histórico da luta de Zumbi. Aí vem vários traços culturais também que se desenrolam, aí nós vamos representar capoeira, nós vamos falar de maracatu e todos esses desenhos que vêm ecoando a luta de Zumbi.
O povo negro, muitas vezes as pessoas não gostam que nos chamem de pretos, eu me considero uma preta indígena, uma preta, enfim, a gente na verdade é pardo, né? Uhum. A gente é pardo, a gente é essa miscigenação de povo negro, índio, português, italiano, espanhol, enfim, os pardos são isso, né? Tem muita influência da América Latina também no nosso DNA. Mas o que mais me impressiona em tudo isso é que a luta para a libertação de povos escravizados aconteceu em vários pontos do planeta ao mesmo tempo. E aqui ela teve essa liderança tão importante, que era Zumbi Dandara também. Também tem uma questão aí que a gente precisa lembrar, que existia Dandara também. Dandara, que era uma grande guerreira que ajudou a libertar multidões de pessoas. E que coragem que a gente herdou. Que delicadeza que a gente herdou. E que disposição para poder mudar e fazer justiça, ou mesmo se livrar de injustiças. Acho que essa mais a questão. Bárbara está nos ouvindo aí? Bárbara, quer mandar alguma questão? Eu sei que você está nos escutando, quiser mandar alguma mensagem aí, Samantha está atenta aqui ao que você vai mandar.
Ela mandou falando, Tom, online ela está e ela nos ouve.
Ah, tá ótimo. A querida da Bárbara tem uma importância fundamental, eu quero que ela venha em outro momento, na construção de todo o processo. E quando a gente fala assim, não é para jogar confete porque é amigo, não é para colocar purpurina na história, não. É dar valor a quem tem valor. De fato, ela construiu muito do Carnaval de Curitiba. Ela é uma das diretoras da Escola de Samba da Realeza. E muito das inspirações de enredos e de Sim. são dela também.
Nossa,
né?
Ex-presidente, ela foi presidente da agremiação.
É, sim. Minha parceira em outros projetos de inclusão social, de direitos humanos também. Né? Agradeço a Bárbara também pelo apoio que ela nos dá aqui no programa Trajando pela Paz, pelo apoio que ela nos dá na página. Eu desejo que ela se recupere rapidamente. Mesmo, de coração.
A gente também.
É, não, a gente precisa dela logo conosco, né?
A gente precisa dela
Exatamente.
Rápido.
Até porque o fã-clube da Bárbara fica decepcionado comigo, que eu divulgo Bárbara, né? Gente, o fã-clube fica tranquilo que eu vou trazê-la de novo em breve, tá? Ela já vai se recuperar. Tô vendo aqui o povo perguntando ali, tudo bem. A gente tá falando da história de Curitiba. A Curitiba que invisibiliza o povo negro, a história da escravidão, a história do povo indígena. Porque aqui, antes de tudo, era território Guarani, né? Você sabe disso, Sim. né? Era um território Guarani que houve uma invasão, uma exploração e um genocídio também da população que aqui estava. Depois disso, trouxeram os povos escravizados, que vieram de vários cantos do mundo, no sentido de vários lugares da África. E nós temos muitos quilombolas que muitas pessoas não reconhecem.
Invisibilizados, né?
Invisibilizados. E aí a importância do que você dizia assim, a importância do povo negro na construção da história da cidade, e no esporte, na arte, na cultura, na ciência. Essa semana teve uma homenagem linda uhum. para a engenheira.
Eu até abri aqui então, para lembrar.
Você.
A Enedina Marques, que foi a primeira engenheira negra do Brasil, era da nossa região. Foi homenageada com uma estátua ali perto da Boca Maldita, em frente a Uninter, que é aquele prédio, não lembro o nome dele agora.
Eu ainda não vi.
Garcês, eu acho. É. Que era o edifício, era o maior arranha-céu, né? Um dos primeiros arranha-céus que teve aqui na região de Curitiba. Então, uma homenagem maravilhosa de colocar essa imagem, essa estátua dela na frente desse prédio, que também tem um símbolo arquitetônico para a cidade, de ser o primeiro arranha-céu da cidade. É, e eu acho que isso é muito significativo. Reforçar dar visibilidade, isso. Tirar desse espaço de esquecimento social as pessoas que fizeram a diferença e mostrar para todo mundo, mostrar que orgulho para Curitiba que a primeira engenheira negra a receber um diploma no Brasil é da nossa região. E isso
e
pouca gente
sabe.
E
você vê que muda paradigma, né? Porque nós temos uma outra estátua do Enzel, que é a Maria Lata d'Água,
Sim.
que está na Generoso Marques. Que é uma estátua linda, mas que representa toda a luta da mulher negra e a humildade, porque ela inclusive está descalça, ela não tinha um sapato,
Sim.
ela não tinha um calçado,
Sim.
um chinelo, e ela está trabalhando. Então é colocado como que negro é o cara que não tem nada, a não ser sua mão de obra para trabalhar, ele não tem intelecto. Então essa estátua muda o paradigma um pouco.
Uma negra acadêmica,
uma negra
formada.
Formada em engenharia. Achei lindo essa homenagem também.
E como reforço o que você acabou de falar, como é importante dar visibilidade para essas conquistas, para esses recortes históricos que acabam no esquecimento, né?
Sim. Agora podemos contar um pouquinho de como nasceu a Realeza,
Sim.
né?
Era o ano de
27.
Era o ano de 1997. No dia 3 de março de 1997, seis amigos se reúnem logo após o carnaval daquele ano e decidem durante ali no passeio público. Resolvem Olha. Criar. No entanto, que eu até trouxe uma frase do nosso enredo que comemorou os 25 anos ano passado, que o nosso enredo falava que nascida a mão dos baluartes no passeio da felicidade. No passeio público é onde nasce a ideia dessa nova escola, que é Acadêmicos da Realeza, que se tornou hoje uma das mais tradicionais, com 10 títulos no currículo. E estamos chegando, será próximo de mais um? Esperamos que o 11º esteja brilhando quase nas nossas mãos em alguns dias.
Bom, gente, para quem acompanha as escolas de samba de Curitiba, todas elas estão trabalhando muito.
O sarrafo está alto.
Né? Você sabe disso.
Eu tenho uma pergunta.
Sim.
Diga, amiga.
Na escola de vocês, são quantas pessoas envolvidas? Ixi. Aproximadamente.
Nossa, olha,
só para o povo ter uma ideia.
Só para ter uma ideia, no último desfile, só na bateria tinham mais de 100, se não me engano, próximo ou 120 ou próximo de 120 componentes.
Desfilando, né?
Na bateria. Tocando.
Só na bateria.
Aí tem ala musical, sim, tem tudo mais. Daí, ano passado nós tínhamos 25 baianas. Porque era uma para comemorar cada ano da escola, né? Celebrando os 25 anos. Por aí você... Ó, em duas salas a gente já chegou com a 150.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.